Bem-vindo ao Monitoria RH. Esse, como sendo o primeiro podcast, vamos começar tratando da evolução da gestão de pessoas. A gente vai pegar o panorama histórico no mundo e se aprofundar um pouco mais nas fases que teve no Brasil. Bom, começar esse projeto tratando da evolução da gestão de pessoas é muito oportuno, porque é quando a gente reconhece as diferentes atividades que essa área já ocupou que a gente consegue compreender em totalidade o papel do gestor de recursos humanos hoje. Então, é entendendo o histórico, é entendendo o passado que compreendemos o presente. Hoje, as pessoas se configuram como o principal elemento da organização. Isso porque as pessoas levam conhecimento e esse recurso gera inovação. E essa inovação gera resultado. Mas, no início do século passado, não era bem assim, né? Predominava naquela época os pensamentos da teoria clássica. Então, as organizações elas estavam sob forte influência das teorias de Taylor, Fayol e Ford. Né? A ideia central era de maximização da produtividade dos trabalhadores e a redução de custos. Então, esses conceitos eles traziam sempre uma imagem de um funcionário que deveria ser robótico. Ele estava limitado a corresponder às funções da linha de produção, né? Sempre com serviços ritmizados e mecanizados. Isso foi mudar um pouquinho em 1950, com a teoria dos sistemas. Ele foi o divisor de águas, ele foi um marco. A partir dali, as organizações começaram a sentir necessidade de ter uma visão holística, né, para as coisas, de enxergar a totalidade do negócio. Depois, em 1950 também, temos as teorias neoclássicas. O foco dessas teorias está na satisfação do consumidor e na maximização dos lucros. Mas foi nesse período que a gente começou a ter estudos sobre o comportamento das pessoas, começou a se preocupar com o rendimento das pessoas e como a motivação estava ligada à produtividade, a diferença de ter um reforço positivo, a diferença de você aplicar estilos de liderança diferentes e também a governança corporativa. Saindo desses conceitos mais gerais e focando no Brasil, nós temos 5 fases que caracterizam a evolução da gestão de pessoas. A primeira é a fase contábil. Ela se ambienta antes de 1930 e o foco nesse período era a produção e as máquinas. O homem, o trabalhador, ele era apenas uma extensão deste recurso, com a diferença, na verdade, de que o homem ele era até muito mais facilmente substituído do que as máquinas. Isso porque eles sempre executavam tarefas simples ou rotineiras, então não se exigia muito conhecimento técnico. Os trabalhadores nesse período também recebiam baixos salários e eles eram vistos apenas como um custo. A gente não tinha uma área de gestão de pessoas definida nesse período. O que acontecia era que o chefe de produção era o responsável pela mão de obra. Então aqui, o recursos humanos, ele é reconhecido apenas como contratações. A segunda fase é a fase legal. Ela se ambienta entre os anos de 1930 a 1950. Grande parte desse período foi governado pelo Getúlio Vargas. Essa fase é marcada pela criação da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. A partir daqui, as organizações eram obrigadas a cumprir com a CLT, e foi por este meio que se estabeleceu alguns direitos para o trabalhador. Então, a carteira de trabalho e previdência social, o FGTS, o 13º salário, aposentadoria, férias remuneradas, salário maternidade e o direito à organização sindical foram algumas das conquistas da CLT. Com tudo isso, surgiu a necessidade de uma criação do cargo, um cargo que devesse ficar responsável por acompanhar e manter o cumprimento da CLT. Ele foi chamado chefe pessoal. E é aqui que a gente tem identificação dos recursos humanos nesse período. A terceira fase é a tecnicista. Ela se ambienta entre os anos de 1950 a 1965. Boa parte desse período foi governado pelo Juscelino Kubitschek. Essa fase é marcada pela vinda de grandes indústrias automobilísticas para o Brasil, e foi isso que fomentou o processo de industrialização. Neste momento, as organizações brasileiras passam a mudar seus organogramas. Elas começam a sentir necessidade de estruturar e estabelecer um nível hierárquico. Como eu tinha comentado no começo do podcast, a década de 50 ela é marcada também porque é quando se inicia o estudo sobre a motivação humana, a liderança e democracia no trabalho. Todos esses assuntos são colocados em pauta e são compreendidos. Surge nesse período também a figura do GRI, que é o gerente de relações industriais. Então, antes, o que era identificado como a área de recursos humanos e que tinha a única função de contratações, agora ela passa a ser responsável pelo recrutamento, pelo treinamento, pela definição de cargos e salários, pela higiene e segurança no trabalho e benefícios. Além de tudo isso, é neste período também que se inicia os serviços sociais nas empresas. Tá dando para perceber que essa área que a gente reconhece como sendo a de gestão de pessoas, ela tá ficando cada vez mais encorpada, né? Ela tá ganhando mais funções, responsabilidades, e isso vai se consolidar na quarta fase, a administrativa. Ela ocorre entre os anos de 1963 a 1985. Essa fase ela é marcada pela intensa participação dos sindicatos na luta das necessidades do empregado. Quando Juscelino deu aquela abertura para as indústrias automobilísticas, ele também deixou uma abertura para o sindicalismo. Então aqui a gente tem o desenvolvimento da administração de práticas e políticas que respeitam os funcionários. Que práticas e políticas seriam essas? Bom, agora a gente tem uma atenção maior para a ergonomia, para a jornada de trabalho, para a qualidade de vida do trabalhador, para os seus benefícios e se fortalece o diálogo entre empregado e empregador. O RH agora ele começa a atuar de forma sistêmica, dividido em vários setores, em gerências, tudo isso sobre forte influência da teoria de sistemas que eu já mencionei aqui. Então a gente também tem um novo cargo. O que antes a gente chamava de GRI, o gerente de relações industriais, agora passa a ser substituído pelo GRH, o gerente de recursos humanos. Qual é a principal diferença entre as duas? O GRI ele tem um caráter mais burocrático, mais técnico e legal. Já o GRH ele começa a ter um caráter mais de relações humanas, valorizando as pessoas. Chegamos à quinta e última fase, a estratégica. Ela começa em 1985 e está até hoje. Foi essa fase que me fez ficar apaixonada pela área de gestão de recursos humanos. Porque é aqui que a gente tem um novo modelo de gestão, onde a gente percebe as pessoas. Isso ocorre devido às várias mudanças que a gente tem no mundo, né? A competitividade hoje é muito maior. Se antes a gente tinha apenas um recurso para determinado produto, no mundo tão globalizado, temos vários. Daí surge a necessidade das empresas de ofertarem qualidade nos seus produtos e serviços, de estarem a par da sua concorrência. Então, as organizações elas passam a ter um novo olhar. E é aí que recursos humanos entra, porque agora ele é reconhecido como uma gestão de diretoria. Então, as pessoas elas são vistas como talentos da organização, que ajudarão a empresa a atingir os seus objetivos. O Peter Drucker ele diz que as pessoas geram resultados, e é justamente isso que passa a ser tão influente. É a percepção de que você pode usar a inovação que cada pessoa agrega à sua organização como uma vantagem competitiva num mundo tão globalizado. E o perfil do gestor de RH ele passa a mudar também. Ele passa a ser, além de uma pessoa técnica, ele tem que saber também lidar com as pessoas. E o nome dessa fase é o reflexo desse reconhecimento como gestão de diretoria. Isso significa que o planejamento estratégico do RH ele passa a ser diretamente ligado ao plano estratégico central das organizações. Ou seja, o RH agrega resultado à organização. Recapitulando em tópicos, A fase contábil tem o foco nos custos de produção. A fase legal tem o seu foco nas leis trabalhistas. A fase tecnicista tem o foco na burocracia. A fase administrativa tem o foco no sindicalismo. E na fase estratégica, o foco é o planejamento. Eu espero que esse podcast tenha sido útil. Eu vou finalizar ele com uma frase do Peter Drucker. Eu acho que ele resume bem a chave do recursos humanos e o seu papel. E é isso, até a próxima! Peter Drucker, em seu livro Administração em Tempos Turbulentos, 1980, página 16. A produtividade de recurso humano, especialmente a do trabalhador intelectual, exige que as pessoas dinâmicas e realizadoras sejam designadas para onde existe o potencial para resultados, e não para onde as suas habilidades e conhecimentos não produzirão resultados, por melhor que possam trabalhar. O controle da designação de tarefas é a chave da produtividade do trabalhador intelectual.